Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um Foxcast, o podcast da Fox Human Capital que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira profissional e o mercado de trabalho. Eu sou o Ícaro Carbonari, Headhunter aqui na Fox, e ao meu lado está o João Benedetti. Tudo bem, João?
Tudo ótimo, Ícaro. Boa tarde, pessoal. Tudo certo?
Tudo certo, João. E hoje é um episódio muito especial para a gente, é o nosso primeiro episódio com convidados, o primeiro entrevistado. Não podia ser ninguém diferente do que ele, o sócio fundador da Fox Human Capital, William Monteatti. Will, rapidamente, conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes quem é o William e por que que você está aqui hoje.
Obrigado, Ícaro. Obrigado, João Benedetti. É um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre minha trajetória, Fox Human Capital. Falando de forma bem rápida, eu sou marido da Renata, o pai da Eva, sou formado em economia pela Federal do Rio de Janeiro. Comecei minha carreira em finanças e, em algum momento, eu me apaixonei pelo universo do recrutamento e seleção, pelo capital humano. Então, fui fazer a minha carreira em empresa multinacional de recrutamento e seleção. Fiquei um tempo no Brasil, depois fui expatriado para trabalhar em Santiago do Chile. Depois eu trouxe uma empresa chilena para abrir operação no Brasil e no finalzinho de 2017 a gente idealizou a Foxman Capital, que começou a operar em janeiro de 2018, e estamos aqui hoje na presença de João e Ícaro, que fazem parte dessa equipe maravilhosa.
Perfeito, William. É um grande prazer contar contigo nesse programa aqui de hoje. E você contou um pouquinho pra gente já como é que foi a sua carreira e como surgiu a Fox Human Capital. Mas a gente queria entrar um pouquinho mais no detalhe. Como é que você veio parar aqui e o que que vocês, outros sócios, buscam então com a Fox? Por que vocês criaram a Fox Human Capital?
João, acho que quando a gente idealizou a criação da Fox Human Capital, a gente sempre trabalhou em empresa muito grande, né? E muitas vezes uma empresa grande ela é um pouco burocrática, enfim, empresas excelentes, mas a gente sempre teve aquela vontade de fazer diferente, de inovar, e para você trazer uma inovação em uma empresa que já está muito estruturada, precisa de muita aprovação, é algo difícil, né? Então a gente falou assim, poxa, por que que a gente não pode aproveitar a nossa experiência, a minha, a do Fábio, a do Felipe Apollo, que são os fundadores, né, em grandes empresas, para fazer do nosso jeito, né, fazer uma coisa um pouco mais próxima. Quando a gente começou a Foxman Capital, a gente falou que a gente não ia usar mais gravata, né? Gravata é sinônimo daquela coisa muito engessada. Então a gente queria fazer uma empresa que tivesse as melhores práticas, que tivesse um nível de excelência, mas que a gente conseguisse olhar no olho do nosso interlocutor. Sem aquele ar de superioridade do headhunter, né, que é normal ao recrutador. Então a gente queria olhar no olho e entender de maneira genuína o que que ele buscava, seja o nosso cliente, o nosso candidato. Então a gente sempre quis trabalhar com muita muita paixão, muita proximidade, e eu acho que esse é o espírito da Fox, né? Tá próximo das pessoas. Então por isso basicamente que a Fox nasceu.
Perfeito, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Fox, né? Tá sempre próximo tanto do cliente quanto do candidato e ter uma relação mais direta, né? E pessoal, para quem não sabe, o Will, ele não perde nenhum episódio do programa, desde o primeiro ele tá sempre acompanhando e sempre nos dando aquele feedback. Will, como você ouviu nos programas anteriores, a gente já falou sobre o currículo, a gente já falou sobre o LinkedIn e sobre o processo seletivo em si. Um dos motivos de você estar aqui hoje, além da abrilhantar o programa com a sua presença, é que a gente gostaria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte o que você, um headhunter com uma sólida bagagem internacional, leva em conta quando você analisa um currículo, quando você analisa um LinkedIn e como que você olha de uma maneira macro para um processo seletivo.
Boa pergunta, Ícaro. Excelente. Eu acho que esse é um processo que em construção que a gente está sempre aprendendo, né? Eu costumo brincar o seguinte: é muito difícil você, em uma entrevista de uma hora, você conseguir avaliar se aquela pessoa ela é boa, se ela é ruim. Lógico que quanto mais tempo a gente tem de experiência trabalhando com isso, o nosso faro ele vai melhorando, né? Mas tem muito profissional excelente que não sabe fazer entrevista e tem profissional que não é tão bom assim que se vende de uma maneira maravilhosa quando está sendo entrevistado. Então, como é que você separa o joio do trigo nesse caso, né? Então, coisas que eu olho quando eu estou entrevistando um profissional. Primeiro, os ciclos que ele faz dentro da empresa, É muito complicado aquele profissional que fica um ano aqui, 6 meses ali, um ano e meio ali. Esse cara tá sempre escalando, ele não passa muita credibilidade porque ele não cumpre ciclos interessantes na empresa. E eu tô falando de ficar pelo menos 3 anos, que é quando você começa a realmente entregar, aprender sobre a operação. Então, eu gosto de olhar os ciclos, eu gosto de olhar se ele cresceu dentro da própria empresa, se ele entrou, por exemplo, como coordenador, depois virou um gerente, depois virou um diretor. Se ele passou por operações e linhas de negócio diferentes também, acho que é um ponto que agrega, porque ele tem uma visão mais holística, mais macro. E outra coisa que eu acho importantíssima, que nem sempre é tão valorizado assim nos processos de entrevista, é a referência, né? Como é que a gente vai matar se aquele cara que é muito bom de entrevista, mas não é tão bom profissional? Como é que a gente vai entender isso? Quando a gente vai ligar para o ex-chefe dele, o ex-empregador dele, o ex-chefe direto, que é a principal pessoa que a gente tem que coletar as referências, e começar a fazer perguntas abertas sobre ele, quais seriam os pontos de desenvolvimento desse profissional. Então aí, dependendo da pergunta, da resposta, a gente já consegue entender, sabe que é melhor não mandar esse candidato para o meu cliente. Então, respondendo, Icaro, não sei se eu consegui responder aqui de maneira clara, mas eu acho que é um processo. Tem muito do feeling, obviamente, você vai apurando esse feeling quanto mais gente você vai conhecendo, entrevistando. Eu acho que as empresas que ele passou falam muito sobre ele, além da formação, eu acho que as empresas é muito importante. Se ele foi promovido dentro da empresa também, isso é muito legal. E referência é um ponto importantíssimo e chave fundamental para todo o processo de recrutamento e seleção.
Pô, legal, Will, legal. E um outro ponto que é bastante interessante também é que todo recrutador, por mais que a gente trabalhe na mesma empresa, a gente tem um olhar, né, tem um faro que você comentou que ele vai aperfeiçoando ao longo do tempo, e também métodos diferentes de avaliar candidatos. Existem várias maneiras de você fazer uma entrevista e de fazer uma análise de perfil. A gente queria que você abrisse um pouquinho a caixa preta, e se pudesse contar pra gente um pouco sobre algumas perguntas que você faz, e principalmente quais pontos que você mais costuma avaliar num candidato em um perfil, seja numa entrevista presencial ou numa entrevista por vídeo.
Bom, vamos lá. Conforme a gente vai evoluindo como recrutador, a tendência é que a gente vai fugindo um pouco daquela estrutura clássica de entrevista, né? O que é uma estrutura clássica de entrevista? Você pega lá as 3, 4 últimas experiências e pergunta por que você entrou, para quem você reportava, qual o tamanho da sua equipe, principais atividades, o que que você conseguiu realizar de sucesso nessa empresa, por que você saiu, por que você entrou nessa nova, e assim você vai entendendo um pouco mais a trajetória do profissional. Onde é que eu foco hoje muito minha energia quando eu vou fazer uma entrevista? São 2 perguntas. Primeiro, eu gosto de saber quais são os 2 principais cases que esse profissional tem mais orgulho, que ele realizou na carreira dele. Eu sempre peço para ele selecionar 2, tá? 2 cases. E aí a gente vai, conforme ele vai falando, contando sobre esse case de sucesso, a gente vai desenvolvendo, vou abrindo um pouco mais, fazendo outras perguntas, tá? E outro ponto que eu acho que eu gosto bastante de perguntar, qual foi o maior case de fracasso, né? Desculpa aqui o palavreado, mas qual a maior cagada que esse cara já fez ao longo da carreira dele? Todo mundo errou ao longo da construção da trajetória profissional. Se eu olho para minha carreira, eu errei várias vezes, eu consigo falar disso de uma maneira bem tranquila. E as pessoas, elas travam muito para contar fracasso, achando que isso pode jogar contra ou não. Então, eu gosto muito de escutar sobre fracasso e sobre como essa pessoa usou isso para se fortalecer e superar e ser o melhor profissional. Então, quando a pessoa tem um bom case de fracasso, olha que interessante isso, né? Para mim é tão legal e tão bacana quanto um bom case de sucesso.
Perfeito, William. Então, se a gente pudesse falar aqui, uma das dicas iniciais seria: saiba quais foram os seus acertos e os seus erros, né?
Exatamente isso, tendo na ponta da língua os sucessos e os fracassos.
E Will, para quem não sabe, né, para o nosso ouvinte que não sabe, você juntamente com os outros sócios da Fox, desenhou o programa de Outplacement, o programa de transição de carreira que a gente oferece. Além disso, a gente vem compartilhando com o mercado muito conteúdo de forma gratuita para apoiar as pessoas a tomarem de fato as rédeas da carreira. Na sua visão como um headhunter, como um formador de decisão na área de recolocação, o que significa tomar as rédeas da sua carreira e qual que é a importância disso? E, na verdade, como que as pessoas conseguem, de fato, serem as donas da própria carreira?
Bom, Ícaro, quando a gente fala em tomar as rédeas da carreira, é porque a maioria das pessoas na sua vida profissional, elas deixam a vida te levar, vida leva eu. Tô brincando aqui, mas você dificilmente você faz um planejamento estratégico de, olha, eu quero conhecer sobre essa indústria, para em X anos ser promovido para essa posição, para me tornar um especialista nisso, isso, naquilo, para eu ascender uma posição de diretoria quando eu tiver X anos e, enfim, poder empreender quando eu tiver X mais 5 anos. Então, raro as pessoas que param, sentam, respiram e fazem um planejamento da sua carreira. O que, que acontece? Você recebe uma oportunidade de emprego, aceita, dá o seu melhor, muitas vezes é convidado para ir para outra empresa, ou é promovido, ou é demitido. Então, isso é você deixar a carreira te levar. E a maioria das pessoas passa por isso. Quando a Fox ela pensou o programa de transição de carreira, o nosso programa de auto-placement, o que a gente quer fazer, eu acho que o primeiro passo aí é você se empoderar, entender aonde que você quer chegar e trabalhar para isso acontecer. Mas em vez de você simplesmente contar com a sorte e mandar o seu currículo para empresas que têm posições em aberto, o que a gente faz basicamente é convidar o assessorado a entender quais são os diferenciais que ele tem, onde que ele quer chegar, quais são as empresas que interessam para ele, quais são as empresas que poderiam ter interesse nesse profissional, e começar a abordar o potencial chefe, independente de existir uma posição em aberta ou não. Né? Então você para de contar com a sorte de seu currículo ser avaliado entre 1 milhão de currículos e você começa a trabalhar de forma mais estratégica para você chegar onde você quer chegar, para trabalhar no setor e na empresa que você quer trabalhar e para ter a carreira que você parou e decidiu construir. Então, quando a gente fala tomar as rédeas da carreira, é você se empoderar para fazer isso acontecer.
Legal, William. E pegando um pouco o exemplo, o seu exemplo, né? Você como profissional que saiu de uma carreira de finanças numa multinacional e virou headhunter, em outra multinacional você também assumiu as rédeas da sua carreira e fez o que você acreditava certo. Foi atrás do que fazia mais sentido para você. E você começou como headhunter há um bom tempo atrás, né? Numa época onde não existia LinkedIn. E a dúvida para quem está entrando no mercado, às vezes, de recrutamento, seleção, como headhunter agora, até para mim e para o Ícaro, que somos um pouco mais jovens, como era o processo de recrutamento e seleção naquela época, William, quando você começou? O que mudou e o que não mudou nesse processo de recrutamento e seleção? O que continua sendo importante? O que já caiu em desuso? O que mudou desde quando você começou para cá?
Eu acho que a principal mudança foi o tal do LinkedIn mesmo, cara. LinkedIn é uma mão na roda e ele já te ajuda a saber quem está em qual empresa, quem reporta para quem, quem são os pares, ele tem filtros, então ele permite adiantar muito o trabalho. Lógico que ele não tira 100% o trabalho de um headhunter, que vai muito mais do que simplesmente saber quem são as pessoas, né? Mas o que mudou é que a gente não tinha essa ferramenta quando a gente começou a recrutar. Então, o cenário, fazer um mapeamento de um processo era uma coisa muito obscura, né? Você trabalhava basicamente você, o seu telefone e um caderno. E toda entrevista que a gente fazia, a gente partia... E isso é uma coisa que a gente faz até hoje, faz parte do processo da Fox e continua igual, já antecipando um pouco a resposta, né? A gente trabalhava muito por indicação. Então, vou te dar um exemplo. A gente tinha uma posição de diretor de marketing aberto, a gente ligava para todos os diretores financeiros, diretores de recursos humanos e perguntava, cara, quem é o melhor diretor de marketing que você conhece, que você já trabalhou? Eu quero saber quem é esse profissional, independente dele estar procurando um emprego ou não, porque eu quero conversar com ele. Então, a gente sempre partiu do princípio que gente boa conhece gente boa e a gente trabalhava muito através de indicação. Então a gente brincava que era um business de telefone, né? Era um phone business. Então o tempo todo você com o telefone na mão ligando para pessoas e mapeando e pegando referência. Isso existe um pouco até hoje. A verdade é que o LinkedIn ele acabou com essa etapa inicial, ele já te dá um mapeamento, uma visão muito mais clara, então é mais fácil você já saber para quem você vai ligar. Talvez com menos ligações hoje você chegue no mesmo resultado do que há 10, 15 anos atrás. Então, basicamente, João, o que eu acho que mudou é a facilidade que o LinkedIn oferece hoje para o universo do recrutamento e seleção. Toda empresa de recrutamento vai estar com o LinkedIn aberto trabalhando. E o que não mudou, que eu acho que continua sendo um business de indicação, a gente trabalha muito entendendo que gente boa conhece gente boa, trabalha muito tirando referência, isso também não muda. E eu acho que a entrevista, seja ela presencial ou por videoconferência, é parte fundamental do processo, que aí você vai conseguir ter o feeling de se esse profissional serve ou não para o processo que você está trabalhando.
Bacana, Will. Todo mundo que conversa contigo, entra no teu LinkedIn ou, enfim, chegou até você, sabe que você tem uma carreira já sólida, uma carreira consolidada, que tem um track record comprovado, mas tem algumas coisas que acabam marcando a carreira do profissional, seja negativa, seja positivamente, né? Hoje a gente não vai falar especificamente dos seus erros ou dos seus acertos, mas a gente queria saber se nesses mais de 10 anos de entrevistas e processos seletivos, teve alguma coisa que te chamou tanto atenção em uma entrevista, em um processo seletivo, seja positiva, seja negativamente, que você ainda não esqueceu?
O Ícaro, daria pra gente ficar uma hora falando aqui sobre cases de entrevista, porque eu acho que são momentos interessantes e tanto pro bem quanto pro mal. Então vou trazer aqui dois cases que eu acho que são legais, tá? Primeiro, de uma posição que eu estava trabalhando de diretor financeiro para um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, na época. Muito sênior, né? Ele, enfim, os sócios do escritório eram profissionais assim, com muitos anos de experiência e super exigentes. Então a gente levantou o perfil e eu, enfim, entrevistei 50 diretores financeiros e elenquei, né? Escolhi os 5 melhores que eu entendi que foram mais aderentes e mandei. Né, na certeza, né, na esperança de que um deles fosse ser contratado. E no dia seguinte que eu mandei os profissionais, eu recebi uma ligação de um profissional falando: William, eu vi que você está trabalhando uma posição de diretor financeiro, eu queria mandei o meu currículo, mas você não me respondeu ainda, queria saber se eu posso participar. Eu falei: olha, obrigado pelo seu currículo, interessante, os candidatos já estão selecionados e se por acaso algum deles não avançar, a gente volta a fazer contato. Ele falou: tá, não, tudo bem, mas você olhou meu currículo? Eu falei: olhei. E era um currículo, assim, um excelente profissional, mas ele não estava alinhado com o que o cliente me pediu. Ele era um profissional mais sênior, enfim, com muito tempo de experiência em multinacional, ele tinha trabalhado no México, em outros países, e eles queriam alguém com experiência em empresa, enfim, nacional, enfim, não estava alinhado, apesar de ser um bom profissional. Passou 2 dias, ele me ligou de novo, perguntou se eu tinha notícias do processo, eu falei que não. Passou 2 dias, ele voltou a me ligar, eu já pensei em não atender, mas eu sempre atendo meu telefone, então atendi educadamente, agradeci e falei que qualquer novidade entraria em contato. E na semana seguinte, a gerente de RH que estava coordenando a posição me ligou falando que os candidatos foram entrevistados e que nenhum avançaria, que eu precisava recomeçar o meu trabalho porque, enfim, os diretores não gostaram. E assim que eu desliguei o telefone com ela, quem me ligou? Esse profissional. Eu falei, e era já final do dia, enfim, umas 8, 9 horas da noite já, a gente estava fechando o escritório. Eu falei: quer saber, cara, você pode vir aqui amanhã de manhã? Primeiro horário, 7 da manhã, ok. Ele veio, eu entrevistei, eu fiquei 2 horas na sala com ele, eu escutei apaixonado pela trajetória do cara, assim, fantástica. Putz, que história bacana. E aí eu mandei para a gerente RH, falei: olha, não tá no perfil que a gente levantou, que vocês pediram, mas esse cara aqui vale a pena vocês entrevistarem. E o cara foi contratado e foi brilhante, fez uma carreira, ficou muitos anos nessa empresa e transformou a empresa, transformou o escritório. E eu acho que uma lição que a gente pode tirar disso é: cara, não desiste, né? Quantas vezes você escuta não? Eu falei uns 3, 4 nãos para ele. E ele foi lá e martelou e foi. E é fantástico, eu falo com ele até hoje, ele virou meu amigo, a gente, enfim, conversa, a gente jogou futebol uma vez, então é bem legal. Bom, vou trazer um case de fracasso de uma profissional, coitada, que desmaiou durante a entrevista quando perguntaram se ela falava inglês. Ela ficou muito nervosa, a gente teve que entrar com água para ela, enfim, e a gente ficou... Eu tava entrevistando junto com uma consultora, ela, quando perguntou: você fala inglês? A gente poderia conversar um pouquinho? Ela, pum, apagou, e foi uma situação bem, enfim. Agora a gente ri, né? Mas na hora foi bem preocupante. Essa questão do inglês é uma questão complicada, porque a gente escuta muito: você fala inglês? Olha, no currículo tá lá inglês fluente, né? Inglês avançado. Mas quando a gente pergunta: você pode falar? Olha, a gente sempre escuta o seguinte: eu escrevo bem, eu entendo muito bem, mas pra falar eu tô um pouco enferrujado. Tá, mas a gente pode falar? E aí você vê a pessoa ficando vermelha, abaixando na mesa. Então, acho que a gente sempre fala que é importante estar com o inglês afiado. Antes de procurar fazer uma pós-graduação, é importante trabalhar no inglês. Enfim, muitas oportunidades em empresas multinacionais e parte do processo vai ter entrevista em inglês. Então, se você quer estar na dúvida entre investir em um idioma ou uma pós-graduação, a recomendação da Fox é: primeiro, o idioma preferencialmente começa pelo inglês. E obviamente depois agregando outros como espanhol, francês, mandarim, etc, etc.
Pois é, William, isso mostra uma coisa pra gente, né? Mais importante do que você afiar o seu inglês e seu outro idioma é você nunca mentir no currículo, né? E é uma coisa bastante inusitada. Mas, William, última pergunta aí antes da gente partir pro nosso bate-bola. Pensando na sua rotina, no dia a dia e na sua profissão, qual que é o maior desafio, então, hoje da profissão de um headhunter?
João, essa é uma pergunta bem difícil. E assim, eu acho que talvez não o maior desafio, mas uma das maiores frustrações que a gente tem, que o Headhunter ele tem que entrevistar 30, 40 pessoas para uma ser contratada. E as outras 39, né? A gente adoraria que fossem todas contratadas. Então, acho que o nosso grande desafio é como é que a gente mantém os profissionais que não foram aproveitados nesse processo no radar para a gente conseguir contratar ou dar placement, né, na expressão dos headhunters em outros processos, né? Como é que você faz para gerenciar um grande volume de contato? Porque a gente conhece gente muito boa, a gente está sempre falando com gente boa e honestamente, assim, a gente sempre sai da sala de entrevista com vontade de arrumar um emprego para esse profissional. Então, acho que o nosso grande desafio é como é que a gente faz para conseguir maximizar o nosso volume de contratações de acordo com o volume de entrevistas. Eu adoraria poder contratar pelo menos 50%, porque não 100%, adoraria, seria o meu sonho contratar 100% das pessoas que eu entrevisto, que eu acho que são boas. Tá aí um desafio bacana, como é que a gente faz para maximizar isso?
E Will, chegou a hora e eu espero que tu esteja preparado hoje, né? Como a gente falou no início para ti, tá tudo pronto pro nosso bate-bola. De uma maneira bem, bem dinâmica, bem, bem descontraída aqui, a gente vai fazer uma pergunta e de uma maneira resumida a gente espera que tu responda, ok?
Ok.
Beleza. Will, qual que é o seu livro preferido e por quê?
Pô, eu gosto muito de ler e eu vou tirar um pouco aqui o foco dos livros de negócio, não vou falar do Sonho Grande, não vou falar do Pai Rico, Pai Pobre, eu gosto de ficção. E eu li um livro, acho que foi um dos últimos livros que eu li, que adorei, que é o do Murakami, que é um japonês que é sensacional, cheio de metáfora, que chama Kafka à Beira-Mar. Eu terminei a última página e demorei muitas horas para digerir, até hoje estou digerindo aí tudo que eu li nessas linhas, foi sensacional.
Pô, legal, eu confesso que esse eu não conhecia. Partindo para a próxima, Will, seu filme preferido e por quê?
Eu tenho alguns também, mas eu vou falar um deles, que me veio na cabeça agora, que é Um Sonho de Liberdade. Sempre que eu vejo esse filme eu choro, cara. Já vi umas 4, 5 vezes, eu não sei, me toca de uma maneira ímpar, assim. E acho que fala de amizade, fala de liberdade, né? E de justiça também. Então, enfim, é um filme que eu acho tocante, que eu acho que se você não viu, tá perdendo tempo, vai lá ver, porque vale muito a pena.
Esse eu nunca assisti, William. Vou botar na minha lista aqui, então. E conta pra gente, então, William. Um time.
Vasco da Gama.
E um sonho?
Vasco da Gama, campeão mundial.
Will, se você não fosse headhunter, hoje é difícil de mensurar, né? Porque já tá bastante tempo na carreira, mas se você não fosse headhunter, o que você seria?
Eu gosto muito de arte, assim. Então, eu acho que eu seria ou pintor, ou escritor, ou músico. Mas eu não tenho muito talento pra música. Então, acho que eu seria escritor, basicamente. Eu também não tenho talento pra pintar, então só sobrou escritor mesmo.
E William, pra finalizar então, pra acabar esse bate-bola, se você pudesse dar uma dica, uma dica apenas, pro pessoal que tá escutando sobre carreira, mercado de trabalho, entrevista, enfim, o que você diria pra essa pessoa?
Vou tentar fugir um pouco do óbvio aqui, vou dar uma dica simples, mas que eu acho que faz diferença no processo de seleção. Acho que uma dica, João, é a pessoa falar com paixão da carreira dela, né? A gente encontra gente muito boa que não fala com entusiasmo, que está com energia baixa, que, enfim, faz muita diferença quando o nosso entrevistado fala com amor, fala com paixão, fala com brilho no olho sobre as coisas que realizou. A gente nota que ele realmente dá importância à carreira dele. Então, o quanto mais você conseguir botar de entusiasmo e de paixão no que você faz, no que você fez, eu acho que faz a diferença.
Will, como o João já mencionou, essa foi a última, tá? Vamos te deixar livre agora. Mas a gente queria agradecer a tua presença hoje aqui no Foxcast. Foi um prazer mesmo e que a gente possa gravar mais vezes, né? Principalmente se o pessoal gostar, se o pessoal pedir, a gente pode gravar também com outras pessoas. Podem deixar nos comentários aí com que tipo de profissional, que carreira que vocês gostariam que a gente gravasse, beleza? João e Will, considerações finais?
Queridos, eu queria basicamente agradecer o convite de vocês, o projeto também, a iniciativa de tocar o Foxcast. Eu tô acompanhando todos os episódios, tá sensacional. E realmente foi um prazer estar aqui com vocês, tendo essa troca, essa conversa. Espero realmente ser convidado para os próximos. Então, obrigado, Ícaro, obrigado, João, e até a próxima.
Muito obrigado também, William, mais uma vez, por participar desse podcast aqui com a gente. Pessoal, pedi também para vocês seguirem a gente no LinkedIn, Ícaro Carbonari, João Henrique Benedetti e também William Monteatti. Queria agradecer a audiência de todos e até o próximo Foxcast.
Somos Fox, conta com a gente.